サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sobara Show. Meu nome é Mário, eu sou um evangelizador de terapia, acho que desde que eu comecei a fazer o processo terapêutico, passar pelo processo de terapia, isso tem me ajudado muito, sabe, a enfrentar muitos problemas e conhecer a mim mesmo. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio. Mas hoje a gente tá com uma convidada que tá trabalhando com o conceito de animes voltado à psicologia. Então, por favor, Natália, eu vou pedir para você se apresentar.
Oi, Mari, muito prazer. Bom, meu nome é Natália, eu sou psicóloga clínica, também conhecida como Nana, né?
Uhum.
E, inclusive, tem uma história disso com os animes também. Eu faço, sou da abordagem junguiana, né? E comecei o trabalho nas redes sociais sempre fazendo muita analogia simbólica dos animes com a realidade, com o nosso cotidiano. O Jung, ele tem muito essa linguagem, né?
Sim.
Então eu aproveitei e por ser muito fã, ter muito carinho pelos animes, eu consegui fazer esse link e tô trabalhando com isso por enquanto.
Ah, isso é muito legal, porque eu conheci você através das suas redes sociais, né? Seu Instagram, psi.nanapinheiro, né? Você tem várias publicações relacionando animes a conceitos da psicologia, né? Você quer explicar um pouco melhor como é que funciona o seu trabalho?
Sim, eu trabalho com psicologia clínica.
Uhum.
Eu me formei vai fazer 2 anos. E enquanto eu tava fazendo a minha pós em psicologia analítica com ênfase nos processos criativos, uma das coisas que eles incentivavam muito era as vivências dos trabalhos que a gente fazia na pós. Então foi uma pós mais vivencial do que teórica.
Tá.
E eles deixavam a gente muito livre para ser bem criativo. Até que um dia a gente foi falar sobre os arquétipos, né? E eu acabei pegando o Obito de Naruto pra falar sobre e explicar sobre um dos arquétipos que eu tinha escolhido.
Uhum.
E aí, a partir de então, eu fui criando com todo o resto. O pessoal gostou muito. E eu acabei, né? Fui sempre inovando. E aí, o Instagram surgiu dessa ideia que a pós me proporcionou.
Uhum. Eu entendi que, além do seu trabalho na internet, você também usa isso nas suas abordagens com pacientes, certo?
Uso, sim. Na verdade, eu uso muito. O Jung fala muito de. Tem um livro dele que chama Símbolos da Transformação.
Uhum.
E aí, eu uso os animes como uma linguagem simbólica. Jung, ele fala muito de mitologia, né? E aí, eu uso os animes como se fossem, né? E eles são, na minha percepção, os mitos modernos. Então, como eu trabalho muito com identificação, a questão afetiva, qual que é o afeto que as pessoas têm pelos personagens. Então eu uso o símbolo do personagem e usando a questão da fantasia também, para ajudar no processo terapêutico dos meus clientes.
Isso é perfeito. Então vamos lá. Como é que os animes podem ajudar a gente a entender melhor sobre nós mesmos, né? Eu não sei se a gente precisa falar sobre o que é a psicologia nesse caso ou não, mas eu tô interpretando que seja esse o processo, né? De autoconhecimento.
Sim. É que assim, a questão teórica, ela não é muito abordada dentro do processo terapêutico. Então,
uhum.
Eu acabo usando muito o recurso lúdico, né, nas minhas sessões. Então assim, teve uma cliente que ela sempre me autoriza a usar o caso dela, e que ela trouxe uma questão, e aí eu falei assim, tá, então faz o seguinte, me traz quais são os 3 personagens de anime que você mais gosta.
Você já sabia que ela gostava de anime, né?
Já, ela me procurou pelo Instagram.
Ah, tá, legal.
É, porque ela viu meu trabalho e tudo mais, ela entrou em contato.
Uhum.
Aí eu perguntei quais eram os 3 personagens favoritos dela. Ela trouxe pra mim, que era o Sanji, o Luffy e a Nami.
Uhum.
E eu já conheci um pouco da história dela. E dentro do Jung ele explica um pouco isso, né, da questão do inconsciente e de algumas histórias, elas estarem presentes no nosso inconsciente. Então, ela trouxe umas questões, eu acho que nem ela percebeu, que tinha muito a ver com a própria história dela, que é a identificação. A gente se identifica com algo que a gente conhece.
Tá.
E aí eu fui associando os personagens com o processo do que ela estava vivendo naquele momento. E ajudou ela a entender por que que ela comportava de certas formas. Por quê? Porque ela tinha os personagens favoritos dela como modelos.
Interessante. Modelos do que ela quer ser ou modelos do que...
Modelos de inspiração.
Tá.
Né? Eu tenho alguns casos de outros clientes, por exemplo, que eles trazem um personagem de... Eles estão com algum problema E aí eles trazem alguns personagens que simbolizem a superação pra eles, uhum. ou que tem um sonho muito parecido, um comportamento parecido. E aí o personagem, ele serve como um suporte mesmo, pra pessoa entender como que ela tá se sentindo em relação ao problema que ela tá vivendo.
Tá, entendi. Só pra tentar relacionar, você tá falando que às vezes a gente se relaciona com personagens porque, de alguma forma, eles vão inspirar a gente a superar problemas considerando as personalidades deles? Vou supor, o Luffy, por exemplo, é um personagem que ele não gosta de luta de minoria, etc. Então, ele não gosta de ver coisas que são desiguais, não gosta de desigualdade. Ele vai lá e vai combater desigualdade, alguma coisa do tipo.
Isso. Às vezes a identificação, ela pode vir, por exemplo, da moral do personagem, porque você se identifica com a moral dele. Às vezes a identificação, ela pode vir pela dor do personagem.
Uhum.
Então, você se identifica com ele porque você sentiu uma... Você se reconhece na dor dele. Ou até mesmo na história do personagem. Ah, eu vivi algo parecido. Ou, eu perdi um irmão, eu tive uma pessoa que eu amei muito, a questão de traição, eu já fui traído, esse personagem também. Ou, às vezes, é a questão das emoções, né? A gente projeta no personagem, ou a pessoa projeta, às vezes, algum sentimento que ela tem, ela não consegue demonstrar, mas o personagem consegue fazer isso por ela.
Entendi.
E aí, dependendo da resolução do personagem, a pessoa se inspira naquela resolução e tenta encontrar a resolução dela.
Tô tentando relacionar até com a minha história, sabe?
Uhum.
Porque, durante muito tempo, animes também me ajudaram, não tô falando a superar problemas, mas a deixar mais confortável momentos que foram difíceis, né? E um desses, por exemplo, foi Naruto, né? Naruto, teve uma época muito conturbada da minha vida, mas Naruto era um anime que eu assistia naquela época constantemente tal, e de alguma forma gerava conforto, sabe? Imagino que seja isso, né?
Sim, Naruto também foi o meu anime, assim, foi o que me trouxe pro mundo dos animes, foi Naruto.
Uhum.
E a minha primeira tatuagem foi sobre, inclusive. Pra mim, na época, foi justamente um suporte emocional, quando na verdade eu nem sabia da existência da psicologia, né? Então, pra mim, era um apego emocional. Era uma criança muito reclusa, não gostava de sair de casa. E aí entra a questão sobre a fantasia. E de como a fantasia, as histórias dos animes, elas servem justamente como esse suporte emocional. Por quê? Porque a gente se inspira no personagem. Às vezes, que a gente não quer viver no mundo real, digamos assim, a realidade é tão dura, que a gente vê um conforto dentro dos animes,
uhum.
de tantos universos, de tantas realidades, de tantos heróis, vilões e situações, que às vezes a gente não consegue viver. Os animes, eles trazem isso.
Sim, da gente conceber possibilidades. Quão delicado é, então, por exemplo, a gente se apegar na fantasia e a gente, às vezes, não sei... Pode acontecer, não sei, você pode me falar, de eu deixar de enfrentar a realidade ou coisa parecida, eu me apegar na fantasia.
Olha, eu acredito que é uma das coisas mais comuns a gente fazer, principalmente quando a gente tá fragilizado.
Uhum.
Ou quando a gente tem a gente enfrenta muitas situações ruins, a gente tem que lidar com muita angústia, com muito problema. A fantasia, ela vira uma válvula de escape, né? E aí que vira meio que um risco. E aí, por ser uma válvula de escape muito potente, porque pra mim foi por muito tempo, então eu já estive nesse lugar da fantasia, dos animes, seria uma válvula de escape que eu não queria mais nem socializar dentro de casa.
Uhum.
Quando eu fui pra psicologia e consegui entender como que isso funcionava, o que, que eu quis fazer dentro dos meus atendimentos? Usar a fantasia como uma ponte para a realidade.
Ah.
Então, nos meus posts, por exemplo, eu faço muito esse link do que o personagem vive e do que a gente pode viver aqui fora, digamos assim.
Uhum. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que muita gente tem, da forma como eu convivi minha vida, né? As pessoas têm preconceitos com anime por causa que apresenta um mundo irreal, coisa parecida, mas eu acho que tem muita metáfora nos animes que eu acho que dá pra interpretar pro mundo real, sabe? Às vezes nem só metáfora, coisas diretas, né? E tem tanta discussão que a gente pode trazer, sabe? Sobre luta de classe até, enfim. Mas eu, pessoalmente, que nem eu falei com Naruto me ajudou a, de alguma forma, me inspirar. Por mais que seja fantasioso, e eu tenho consciência de que é fantasia, de alguma forma, sei lá, eu tava com um problema, eu falava, não, eu vou ser persistente, sabe? Ou eu vou superar esses momentos de incerteza, não vou desistir, sabe? Comigo foi com isso, né? Então, não sei, suponho que o nosso consciente trabalha dessa forma, né? Ele sabe que aquilo é uma fantasia, mas ele é capaz de relacionar que a gente é capaz de fazer as mesmas coisas que aqueles heróis, né?
Assim, nós somos criaturas muito complexas, né?
Uhum.
E acho que assim como a gente é capaz de se perder na fantasia, mesmo sabendo da realidade, às vezes as pessoas, elas não querem sair da fantasia.
Tá.
Não querem encarar a realidade.
Mas elas têm consciência de que é uma fantasia?
Às vezes sim, às vezes não.
Uhum.
Por isso que eu uso como ponte. Se a pessoa tá na fantasia, eu uso essa fantasia como uma ponte pra trazer pra realidade, fazendo as associações.
Tá.
Usando a questão justamente do afeto pelo personagem, pelo universo, como você falou do Naruto. Você falou que, eu quero superar as adversidades como o Naruto faz. Você tem essa distinção.
Uhum.
Às vezes, as pessoas simplesmente não fazem isso. Elas gostam, elas têm esse apego afetivo, mas elas lidam com a realidade de uma forma completamente diferente. Às vezes isso é inconsciente, na maioria das vezes, inclusive.
Interessante. E quais as formas que os animes podem ajudar a gente a superar problemas? Eu não sei nem se superar é uma palavra certa, né?
Eu não acho que superar, mas eles ajudam justamente como a questão do suporte, essa ponte mesmo, entre fantasia e realidade, e às vezes isso leva tempo. Né?
Uhum.
Eu atendo adolescente também, né? Não só o pessoal jovem adulto que gosta muito dos animes, alguns dos meus clientes são adolescentes, e às vezes a gente discute sobre as teorias dos animes, como que ele percebe um universo, tipo, One Piece, a gente discute, e como que ele percebe, que ele, demora muito, é muito longo.
Uhum.
E aí eu falo assim, não, é longo. Mas por quê? Tem muitos links, são muitos personagens. One Piece, pra mim, ele é um desses animes, assim, que ele tem tudo. Ele é muito completo nesse quesito.
Uhum.
Por quê? Porque ele vai trazer várias coisas dentro de cada personagem. Então eu expliquei pra ele, é longo, é demorado? Porque a vida é assim. As coisas não vão se resolver como começo, meio e fim.
Uhum.
A gente começa uma coisa, aí depois começa a outra, e tem um desenvolvimento, termina, esse assunto vai voltar depois de novo. Porque a gente tem fim quando morre.
Uhum.
Então, a gente vai vivendo várias coisas.
Sim.
One Piece traz essa mesma analogia.
É legal que você fala bastante de One Piece, né? Suponha que você assiste, não sei, você pode me corrigir, mas além de assistir, você tem que estudar One Piece, né?
Sim.
Como é que é esse processo?
Olha, hoje eu posso dizer que é uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo até eu ter a ideia,
uhum,
né, de começar a aplicar a psicologia nos animes, até eu ter um insight e falar assim, eu consigo fazer essa associação,
uhum,
e ir experimentando, né, e sim, se eu for fazer e aí eu acho que é uma coisa mais metódica minha, mas quando eu vou fazer um post, eu quero fazer tipo, do Luffy, mas eu quero falar de algo específico. Por exemplo, entre o Luffy e o Ace, eu vou reassistir o arco de Marineford.
Uhum.
Então, eu vou, às vezes eu tô assistindo um anime, eu pauso, anoto uma fala, penso em alguma coisa. E uma coisa que eu faço, eu sempre reassisto as obras que eu já assisti e que eu gosto.
Entendi.
Porque eu faço muitas perguntas lá no meu Instagram. Todo dia eu faço uma pergunta diferente.
Uhum.
Às vezes, qual o seu personagem favorito e por quê? Aí o pessoal vai respondendo, e aí eu vou pegando e eu... Às vezes a ideia vem dessas respostas, né? O pessoal já perguntou pra mim, eu já perguntei, o que que os animes significam pra você? Pessoal, conforto, paz, universos pra onde eu posso escapar. Então, assim, é muito lindo ver essa... Você vê que tem a questão do afeto, e a gente trabalha isso na psicologia. Eu só vou usar isso como uma ponte pra conectar a pessoa com ela mesma.
Sim.
E ela ter consciência disso.
Faz todo sentido.
Ela ganhar consciência através de uma coisa que a gente está acostumado como sendo um entretenimento.
Uhum.
Só que a gente tem uma área da psicologia que chama a ludoterapia, que é você aprender brincando.
Uhum.
Né? Então a fantasia também está muito envolvida da ludicidade. Né? Então eu só faço isso, só que usando especificamente os animes.
Sim, sim. Não, eu acho super bacana, porque... Se for que trabalha com público jovem, imagino que essa talvez seja uma das melhores abordagens para se trabalhar com público jovem, não?
Sim. Até porque você tem a mesma linguagem.
Uhum.
É a linguagem deles. Quem gosta, claro, dos meus clientes, geralmente eles gostam muito, então eu sei falar a linguagem deles. Sei argumentar, sei falar de um personagem, você gosta desse, por quê? E como eu tenho mais essa bagagem, mais a psicologia, então eu consigo fazer umas perguntas que é um pouquinho mais direcionada para a questão cognitiva. como que eles pensam, como eles se percebem em relação ao personagem. Por que que você gosta de um personagem e detesta outro?
Sim.
Né? Eu já trabalhei muito com uma cliente que ela trouxe pra mim assim, eu detesto o Gojo, por exemplo.
Uhum.
Não gosto dele. E aí eu fui investigar a partir da história dela, por que que ela não gostava do Gojo. E aí fez todo sentido, com a história dela, com as questões dela. Não quer dizer que o personagem é ruim.
Sim.
Mas quer dizer que pra ela ele tem um símbolo, um significado diferente. E aí é a questão simbólica que eu uso. Às vezes nos meus posts são... Os animes são como símbolos, mas que eu faço uma leitura. Às vezes, se uma pessoa vem pra mim com ódio ou com muito amor pelo personagem, a leitura vai ser completamente diferente pra história daquela pessoa.
Tá, eu, só pra tentar... Eu vou trazer um exemplo meu concreto, só pra tentar ver se faz sentido o que você falou. Por exemplo, eu posso falar que eu não gosto do Sasuke. Ah, por que eu não gosto do Sasuke? Ah, sei lá, ele tinha tudo, depois ele acabou perdendo, mas teve pessoas que sofreram mais que ele, e no final não tiveram o mesmo processo que ele, foram pra frente na vida e não, sabe, não ficaram problematizando, sabe? Talvez isso reflita sobre mim, que eu gosto, eu aprecio muito mais as pessoas que tentam superar os problemas ao invés de ficar preso a eles, né? É algo parecido?
É. Você gosta do Sasuke?
Não. mas não é necessariamente por esse motivo.
Sim.
Eu acho que ele é só um personagem mal construído, só isso.
Uma coisa que eu também não gostava do Sasuke, tá?
Uhum.
E assim, eu vi um vídeo uma vez que falava, associava o Sasuke com a questão do transtorno de estresse pós-traumático.
Ah, tá bom.
Né? E aí, eu parei pra pensar, principalmente nas atitudes dele, e realmente, principalmente no diálogo dele com o Naruto. Que era assim, eu tinha tudo e eu perdi. Você nunca teve nada.
Uhum.
E aí o Naruto entende só depois que ele perde o Jiraiya. Então assim, eu entendi o que o Sasuke quis dizer. Não concordo.
Uhum.
Mas assim, e se eu tivesse no lugar dele?
Assim, a gente compreende porque a gente vê a história inteira dele, né? A gente consegue entender o ponto de vista dele, né? Acho que é meio nesse sentido, né?
É, e assim, por que que você detesta... Uma coisa que eu faço muito nesse sentido é que, mas por que você detesta o Sasuke? E às vezes a pessoa vai trazer motivos, por exemplo, porque, tudo bem, ele teve a família assassinada e tal, mas ele conheceu pessoas novas,
uhum.
Tinha o pessoal ali pra ajudar ele. Só que, se a gente for considerar tudo que o Itachi fez, deixou ele, sei lá, quantas horas seguidas vendo ele assassinar o clã inteiro, a família, quem ele amava, durante tanto tempo, que no anime é rápido.
Sim.
No anime é rapidinho que isso mostra. Só que aí quando fala que ele ficou horas, talvez, sei lá, dias, vendo essa mesma cena, imagina o ódio que isso não gerou nele.
Sim.
Então
Sim.
Eu vou usar pelo menos o argumento da pessoa. Onde dói nela? Onde que o Sasuke dói na pessoa?
Uhum.
Ou o Gojo, que o pessoal gosta tanto, mas tem a briga do Fano com o Sukuna, né? Onde que dói? E aí é uma coisa mais individual que eu tenho que fazer no processo, né? Como eu fazer uma coisa tipo, pra várias pessoas.
Sim, não tem como. Você não tem como generalizar, né? Faz sentido.
Não. O personagem pode ser o mesmo, só que cada um enxerga o personagem de um jeito diferente. Tem
uhum.
uma frase da psicologia que é assim, a gente não vê o mundo como ele é, mas como nós somos.
Tá.
Quando é no processo individual, às vezes é isso. Uma briga. A gente tem dois lados,
uhum.
Mas às vezes os dois acham que estão certos, e aí?
Faz sentido. Eu assisti Scott Pilgrim recentemente e também nesse sentido, né? Porque Scott enxerga o mundo, ou ele é o mundo realmente assim, ele enxerga como videogames, né? Então, faz sentido.
Criança pequena, por exemplo, se a gente for estudar como que é o desenvolvimento da infância... Tem pai que traz o filho pra terapia falando assim, ele tá mentindo, porque a criança fala assim... Por que que você fez isso? E a criança fala assim, não fui eu, foi a minha mão. Mas porque a criança, ela ainda não entendeu
uhum,
como é que é isso.
Uhum.
Foi a mão dela que fez, não foi ela, né? Então, assim, a gente tem que entender também como que é a história da pessoa. Às vezes ela não teve as mesmas vivências
Sim.
que outra pessoa.
Percepção de vida dela, né?
É. Isso. Alguém que gosta do Gojo não teve as mesmas experiências que alguém que detesta. Ou duas pessoas que gostam também talvez não vão gostar dele pelo mesmo motivo.
Mas, então, tá. A sociedade molda como a gente... pensa em relação a essas pessoas, por exemplo, alguém fala assim, eu adoro, sei lá, vamos pensar um vilão de Naruto, o Obito, eu adoro o Obito, sabe, tudo bem, o Obito teve seus problemas, aí vamos considerar ele como um vilão, a sociedade molda, ela tem que se restringir no que ela fala, existe algo errado de ela gostar de um vilão?
Então, Aí, nesse caso, o que que faz a pessoa se identificar com o Obito? Já vieram pra mim falando que não gostavam dele justamente pelo fato de que, ah, mas ele é vilão, ele tinha que ter morrido vilão. Então, assim, no final ele vira do bem de novo e ajuda o Naruto. Pessoas não gostam dessa dualidade do personagem. Mas se você for estudar a cultura japonesa, tem muito sentido, porque eles não veem as coisas como preto no branco. É cultural. Agora, eu gosto, por exemplo, sou apaixonada, adoro o Obito por conta dessa, justamente dessa questão dele, e acho que a Rin fala isso, né? Ou ele fala depois, que assim, ele se perde muito no caminho dele. O sonho dele no início era o mesmo do Naruto. Uma pessoa virou pra mim e falou uma vez, cara, você não pode gostar do Obito porque ele é o Naruto que deu errado. Mas pra mim, acho que o Obito, ele saiu muito do caminho dele por conta de tudo que ele sofreu, né? Perdeu o corpo, metade do corpo, enfim. Mas ele sempre volta de novo pro caminho dele. No final, pelo menos, ele volta. Se redime. Mas ele volta a ser a essência dele lá atrás. Ele vê que pra ele isso faz sentido. E pra mim é como se fosse um lembrete, tipo, às vezes a gente vai pisar na bola, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai se perder do que a gente queria, a gente vai ficar angustiado. Quanto pior o nosso humor tá, mais a gente tende a pensar o pior que as coisas vão ficar. A gente meio que perde a perspectiva das nossas possibilidades, porque a gente tá atingindo o limite. Então, eu gosto do Obito porque, assim, por mais que eu vá, desde que eu perceba que eu tô no caminho errado, eu consigo voltar pro caminho certo.
Sim.
No final, ele faz isso. Um dos símbolos dele, pra mim, é esse.
Sim. E não tem nada mais humano do que isso, né? No final.
Sim.
A gente não quer... Eu gosto, principalmente, dessa analogia, porque muitos dos personagens, muitos estereótipos de personagens 100% bonzinho, eu gosto dos personagens humanos, né? Eu gosto dos personagens que erra, vai lá, conserta, melhora, sabe? Evolui, assim por diante, né? O Obito tem isso. Eu gosto de Naruto porque o Naruto é alguém que perdoa, né? Alguém que... É, enfim, tem muita coisa envolvida. Muita gente critica Naruto, mas acho que tem muita discussão ainda pra girar em cima disso, né? É, eu gosto dos personagens humanos, né? Então acho que faz sentido isso. Você tinha falado no começo sobre o estudo de arquétipos, né, em cima de personagens e tal. Quais são os principais arquétipos dos animes e como é que eles se aplicam na psicologia?
É, os animes, na verdade, eles podem... Arquétipo é um negócio complicado de explicar, viu? Mas vamos ver se eu vou conseguir explicar.
Tá.
Por quê? As pessoas pegaram o conceito de arquétipo e o marketing pegou muito e ele fala sobre os arquétipos e... Toda essa questão da globalização começou a usar os arquétipos de uma forma que não tem muito a ver com o conceito original, digamos assim, da palavra. E perguntam até muito no meu Instagram sobre isso. Uma vez me perguntaram qual que é a profissão mais adequada para as pessoas do arquétipo tipo trickster. E a pessoa fala disso como se os arquétipos fossem tipo signo. Signos da astrologia, tipo, sei lá, alguma pessoa tipo trickster como se fosse uma pessoa tipo escorpião. E não é isso. Se você for ver a questão até da origem da palavra, vem do grego arqué, que é princípio, posição superior, e do tipos, marca. Marca, tipo, ele é um conceito que ele representa o primeiro modelo de algo. Ou seja, o arquétipo, ele é só um modelo, ele é um padrão. Não é algo que você consegue ativar, né? Tem gente que fala assim, ative o arquétipo X. Não tem como.
Sim.
A gente acredita na psicologia que não tem isso. Mas a gente tem uma forma individual de manifestar esse parte do arquétipo através de um termo que a gente chama de complexo. O arquétipo, ele é universal, todos temos acesso. E o complexo, ele é individual. Por exemplo, existe o arquétipo a gente chama do arquétipo da grande mãe. E existe o complexo materno. O complexo materno, ele tá dentro do arquétipo da grande mãe.
Tá bom.
Mas o complexo materno, por exemplo, se você tem um arquétipo, um complexo materno, você tem, através da experiência que você teve com a sua figura materna.
Tá.
Ela pode ser negativa ou positiva. E ela vai depender da sua experiência pessoal. E aí é isso que vai moldar a sua experiência com o seu complexo. A gente tem, o complexo de irmão, a gente fala também. O complexo de irmão, ele também é individual. É um irmão que é muito protetor ou é algum outro tipo de comportamento. É o complexo que se manifesta, que faz parte do arquétipo, que é uma coisa mais inconsciente.
Ele tá sempre dentro do arquétipo. Se eu tenho complexo do irmão, eu automaticamente tô dentro do arquétipo ao qual o complexo Tá dentro, é isso?
Isso.
Tá.
A gente não acessa arquétipo, é complexo. O complexo, ele é individual.
Faz sentido.
O arquétipo, ele é uma ideia.
Uhum.
Sabe, é o mundo das ideias do Platão?
Sim,
é
sim.
É como se os arquétipos fossem isso.
Tá.
Eles vêm dessa teoria do Platão.
As pessoas não conseguem construir um arquétipo, né? Elas são um arquétipo, elas pertencem a um arquétipo, né?
Exatamente. A gente não tem como construir um arquétipo. Se a gente for colocar dessa forma, na verdade, não é o arquétipo que pertence a gente. Nós pertencemos ao arquétipo. É uma coisa muito maior. Ele é uma ideia, ele é uma coisa que surgiu lá no começo. E agora, o que a gente manifesta através dos complexos é um resultado do que o arquétipo foi lá atrás.
Uhum.
Do que ele foi construído, essa ideia dele. No, por exemplo, por que eu não posso dizer que existe o arquétipo do Luffy? Né? Porque o Luffy, por mais que ele tenha um certo padrão de comportamento, nem sempre ele vai agir da mesma forma.
Uhum.
O Luffy que chora depois da derrota no arco de Marineford não é o mesmo Luffy que diz pra Big Mom, por exemplo, no telefone, que vai ser o rei dos piratas e vai quebrar a cara dela lá na Ilha dos Homens-Peixe.
Sim.
Né? E assim, eu gosto de ver os personagens como uma totalidade. Assim como a gente. Nós somos complexos. Na questão de complexidade, né? A gente muda o tempo todo. Por isso que eu falo que o processo de psicoterapia, ele é transformador. Eu não vou mudar o seu comportamento. Eu vou falar, eu não gosto desse comportamento, por exemplo, o meu. Tá, então vamos entender por que você se comporta assim?
Uhum.
Então eu vou ver a totalidade, eu não vou ver o problema em si. O problema, se você tem um problema ou uma questão que tá criando angústia, ok. Eu não vou te consertar, a gente vai entender o que tá acontecendo e aí você vai decidir o que vai ser feito disso.
Então, eu tenho um probleminha com isso, porque existe, eu imagino que existe um limiar do que a pessoa realmente é, ou ao qual arquétipo ela pertence, ou o que ela quer ser. E você não acha que é complexo isso? Porque, vamos supor, que ela passa a se identificar melhor, né? Ela passa a entender melhor sobre ou qual arquétipo ela pertence, ou qual que é o tipo de pensamento, como é que ela raciocina, como é que ela normalmente chega nessas conclusões, né?
Uhum.
Se ela tá num determinado problema, ou se ela tá enfrentando determinado problema, e aí ela entende melhor sobre si mesma, não é muito complexo ela falar, tá, agora qual que é o melhor passo pra eu tomar nessa minha decisão? O que que eu projeto versus o que realmente faz sentido pra mim? Sabe? Faz sentido isso? Esse ponto, sabe? É porque eu fico imaginando. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas em se classificar, sabe? Posso estar errado. Até processo de MBTI, etc. As pessoas se preocupam muito em se classificar.
Uhum.
Mas eu acho que é muito mais complexo do que isso. Às vezes a gente não tem previsão do que a gente é, como é que a gente age. A minha impressão, e me corrija se eu tô errado, que as pessoas querem ser de um jeito ao invés do que elas realmente são.
Uhum.
Por exemplo, o meu MBTI vai dar, sei lá, protagonista, sabe? Sempre, às vezes dá, mas enfim. Será que isso é o que eu quero ser ou o que eu realmente sou? E será que isso vai moldar as minhas decisões, né? Se eu for o arquétipo do Luffy, então eu gosto muito do Luffy, né? Então, será que eu tô projetando quem eu quero ser e isso vai se basear nas minhas decisões? Ou eu tenho que realmente me entender, sabe? Viajei muito ou...
Não. Eu acho que a questão essencial é o que a pessoa quer fazer. Ela quer se conhecer, ela quer se encaixar num padrão, ela quer se encaixar, sei lá, num diagnóstico. O que é importante pra ela? E por que isso é importante? Porque a pessoa também, ela tem que ter essa autonomia de entender o que ela quer.
Tá.
Ela, como que ela se percebe dentro da sociedade em que ela vive, da família que ela vive, do círculo social dela. Ela se sente bem? Faz sentido pra ela estar ali e agir do jeito que ela age? É porque a gente tem, vamos supor, trabalho muito com essa questão, com uma questão teórica dos três níveis de consciência. A gente tem o primeiro nível dentro da psicoterapia, né? A gente tem o primeiro nível, que é o da racionalidade. O porquê que isso acontece?
Uhum.
Por que que eu tô agindo assim? Por que que isso acontece? Então eu vou racionalizar.
Uhum.
O segundo nível, ele é o afetivo. Aquilo que eu entendi, do que eu raciocinei. Como que eu me sinto em relação a isso? Faz sentido o jeito que eu me sinto? Faz sentido por que que eu tô agindo dessa forma? Fez sentido pra você?
Uhum.
Aí eu vou pro nível da atitude. Que eu sinto e entendo a meu respeito. Logo, eu posso pensar em estratégias de ação quando determinadas situações me incomodam ou me fazem sentir de determinada maneira, por exemplo, para que isso não me prejudique, como um dia já prejudicou.
Tá.
E assim, a gente vive num momento histórico, digamos assim, muito imediatista, que a gente quer tudo para hoje. As redes sociais têm muito essa influência. A gente vê tudo pronto. A gente não sabe quanto tempo a pessoa levou para fazer. Então, a gente acha que é tudo imediato.
Sim.
E o processo terapêutico frustra muito de vez em quando, justamente por isso. Porque cada um tem um tempo. O tempo que você tem para entender uma coisa não é o mesmo tempo que o outro tem.
Sim.
Mas a gente vê vários cursos por aí vendendo uma solução rápida.
um método que só eu identifiquei e ajudou um monte de pessoas, né?
Exato. Compre uma corte, porque olha o tanto de gente que eu ajudei.
É.
Só que assim, você pode ter ajudado várias pessoas e funcionou pra elas, mas não vai funcionar pra todo mundo.
Uhum. É, eu sei como é. Tem muito coach de academia que tá vendendo perca peso em 3 meses, sabe? Olha o meu método exclusivo. Mostra a galera, mas não considera os... É, enfim, a amostragem é completamente diferente, né? Por aí vai. Então, não dá pra generalizar, né?
Não tem como. E a gente tava falando, né, da identificação dos personagens. Uma pessoa pode se identificar com o Luffy pela fragilidade dele, por ter perdido o Ace.
Uhum.
Ou alguém pode se identificar com ele pelo vínculo que ele tem com os companheiros. Ou pelo otimismo, a perseverança dele por conta do sonho dele.
Uhum.
Né? Então, conteúdos de, né, complexos diferentes, mas que fazem parte de um mesmo personagem, que é o Luffy. Por exemplo, não tem como você associar com o Luffy um complexo paterno. Por quê? Porque ele não tem essa experiência. Então, tanto a criação de um complexo, né, a constituição de um complexo que se encaixe em uma ideia de arquétipo, vai depender de quais foram as vivências e as experiências que a gente teve no decorrer da vida.
Uhum. Eu ia perguntar se uma pessoa consegue se identificar pelo complexo, mas é tão óbvio que porque um complexo está dentro de um arquétipo, então automaticamente eu me identifico com o arquétipo do personagem, né? Identificando pelo complexo, né?
É, assim, mas existe o complexo do Luffy. O Luffy é um personagem total e que ele pode ter os complexos dele.
Uhum.
Quando ele vê o Sabo, por exemplo, e ele é tomado por aquela felicidade, ele começa a chorar e agarra o irmão.
Sim.
Porque achava que ele tava morto, assim. O fato dele abraçar o Zoro quando encontra ele, né? Então o Luffy, ele pode entrar em contato com os complexos dele em relação ao bando, em relação a ele mesmo, aos outros personagens, como que é de ajudar o pessoal em Wano, por exemplo.
Sim, sim. E você sabe que você falou disso? O Luffy é meu personagem preferido de One Piece, mas não é porque ele é o protagonista, mas é porque ele é humano, sabe? Ele chora, ele tem grita, ele tem raiva, etc, né?
Uhum.
Por muito tempo eu também me identifiquei com uma pessoa sensível, sabe? Que é capaz de emitir emoções desse jeito, sabe? Não se resguardar, né? E eu acho a cena que você citou do Sabo, pra mim, é a minha cena preferida de One Piece. Nada bate ela. Do Luffy reencontrando o Sabo. Porque além de ela ser bonita, ela é engraçada, a cena que mais me motiva é o Luffy e o Zoro fugindo em forma de peixe, mas ele contando por que ele tá chorando, né? Ele fala, pô, pensei que ele tinha morrido, sabe?
Uhum.
E é uma dor, sabe? Que você... É engraçado isso. Por que a gente fala dessa cena? Mas é o Luffy contando a dor que ele tava sentindo há tanto tempo. Eu pensei que ele tava morto, sabe? Como se fosse culpa dele, coisa parecida, durante todo o tempo, sabe? Eu acho muito bonita essa cena, muito emotiva.
É, e olha a diferença de como duas pessoas que gostam ou assistem uma obra, eles têm ideias diferentes. Você fala assim, ah, o Luffy é meu favorito, eu gostei dele, eu tinha medo do Luffy no início da obra.
Ah.
E aí, tem tudo a ver com o meu, porque, por exemplo, eu tinha muita admiração pelo Luffy, né?
Uhum.
A questão de liberdade dele é muito bonita, o quanto era fácil pra, assim, ele decidia e falou assim, você vai entrar no meu bando, eu quero você no meu bando. E o bando confia cegamente nele. Então, na época, eu falei assim, cara, eu tenho medo do Luffy, mas eu tenho uma admiração gigante. Por quê? Porque o que, que eu pensei? Eu falei, se eu tivesse como ser amiga, seria muito mais fácil ser amiga do Naruto, digamos assim, que é super né, alegrinho e tudo mais. Eu falei assim, mas eu não sei, eu acho que eu tenho tanto medo... na época eu tinha tanto medo das minhas inseguranças e tudo bem, que eu tinha certeza que se algum dia eu encontrasse com alguém como o Luffy, a pessoa não ia gostar de mim. E isso ia me deixar arrasada, porque o Luffy, ele fala as coisas na cara das pessoas.
Ah, deixa eu tentar relacionar. Você tinha medo dele por causa de alguma insegurança sua, é isso?
Sim, porque eu admirava o personagem e me falava assim, cara, se algum dia eu precisasse ser amiga do Luffy, digamos assim, eu tinha certeza que ele nunca ia querer ser meu amigo. E isso ia me deixar muito magoada.
Interessante.
Hoje eu amo de paixão, acho que super seria amiga dele, mas na época isso me gerava muita angústia.
Sim.
Quando eu pensava, né, a questão da fantasia, Eu sempre fantasia, nossa, se eu fosse interagir com esse personagem e com aquele, como será que ele reagiria?
Sim, né? Sim. Nossa, muito interessante isso. Legal, nas suas redes você tem vários exemplos, né, que você traz, você pega trechos ou momentos do anime e tenta relacioná-los, né? Uhum. Acho que um dos que eu mais me identifiquei, assim, você estava falando, não que eu me identifiquei, mas que eu gostei, que eu não tinha refletido, é sobre, por exemplo, quando o Usopp enfrenta a Perona, né, que ele veste a máscara do Sogeking, né? Uhum. Naquele momento, ele com a máscara, bom, não sei se você consegue explicar melhor, né, mas que ele cria uma persona pra ele, né? Você consegue explicar um pouco dessa analogia pra gente?
Sim, a persona é que, assim, quando a gente vai interagindo socialmente, digamos assim, criando os nossos primeiros laços sociais, a gente nunca vai agir igual com todas as pessoas que a gente conhece.
Uhum.
A gente acaba criando personas que fazem parte de nós, mas que não é nossa essência, mas que nos ajudam a lidar com certas situações da vida, né? O Usopp, por ser um personagem muito medroso, né? Em algum momento ele é colocado à prova nessas situações em que ele não tá com o bando.
Uhum.
E ele tem esse instinto de sobrevivência muito forte. E aí, quando acontece lá em Water 7, que eles precisam ir atrás da Robin e tudo mais, ele precisa de um motivo, nem que seja pra enganar ele próprio, pra ele conseguir dar conta da situação. E às vezes a gente faz isso. A gente cria. É claro que com a internet é muito mais fácil, né? A gente tem um anonimato, então a gente pode ser muito mais corajoso do que a vida real, digamos assim.
Uhum.
O Usopp faz isso com a máscara, né? E persona é isso. Significa as máscaras que a gente usa, que eram máscaras do teatro, né? Personagem, máscaras de personagens. O Usopp, ele faz isso. A Telly, tomara lá no futuro, ele fica um pouquinho mais corajoso. O que ele já é, né? Depois do time skip, ele fica muito mais corajoso. Mas ainda é covarde.
Então, eu tenho essa dúvida. Ele sempre foi corajoso, mas ele nunca expôs? Ou ele, na verdade, construiu essa coragem dentro dele?
É, eu acho que, às vezes, é insegurança. Às vezes a gente tem coragem de fazer alguma coisa, mas se sente inseguro demais, porque, sempre foi assim, né? O Usopp sempre foi medroso. Então, ele meio que acredita nisso. Ele fala, bom, como eu sempre fui, então eu preciso criar um alter ego que seja corajoso. Inclusive, na luta da Perona, ele briga com ele mesmo, como se fosse realmente duas personalidades brigando. Porque ele fala assim, não, eu quero correr. Ele, não, bate nela, briga com ela, não sei o que, tem chance. E aí você vê que é literalmente o Sogeking brigando com o Usopp. Então, às vezes, a gente cria isso, seja pra uma entrevista de trabalho. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu me considero uma pessoa muito tímida.
Só
que quando eu começo a falar, é um assunto que eu gosto, eu pego a persona da pessoa mais extrovertida, mas eu não sou extrovertida, eu sou mega introvertida. Eu não gosto de sair de casa. Eu gosto de ficar em casa, vendo filme. Se eu puder escolher entre ficar em casa ou, sei lá, sair pra algum lugar movimentado, eu vou ficar em casa. Mas eu fui trabalhando essa questão, então eu consigo falar bem. Mas por quê? Eu fui treinando, fui me arriscando, morrendo de medo, até eu criar essa persona um pouquinho mais extrovertida. Mas não era assim.
Pô, que legal. Você tem outros exemplos que você consegue citar? De coisas parecidas, até de One Piece. Pode ser de One Piece, sabe? Desses temas que a gente consegue relacionar com a vida real.
Você já ouviu falar você conhece a questão da jornada do herói?
Conheço.
Por que que a jornada do herói em One Piece, por exemplo, ela, pra mim, pelo menos, ela é muito ampla? Porque às vezes quando a gente vai falar da jornada do herói, a gente acha que é sempre um herói só, que o herói da jornada do herói em One Piece é só o Luffy. Não é, são todos os personagens que têm um desenvolvimento de história. Né? Tem um autor, que é o Joseph Campbell, que escreve um livro que chama O Herói de Mil Faces. Ele explica toda a jornada do herói, como funciona. Que também foi pega pelo marketing para trabalhar algumas coisas de marketing, assim. A Robin, por exemplo. Primeiro, ela foi de inimiga para aliada, lá em Alabasta. O Joseph Campbell, que ele é o... Ele que escreveu, né, falou sobre a jornada, criou esse conceito analisando várias histórias e vendo os padrões que fazem parte do arquétipo do herói. E aí, uma dessas etapas que ele fala do livro, uma das iniciais, inclusive, é o chamado à aventura.
Sim.
Passando isso para a nossa realidade psíquica, a gente tem vários chamados que a gente vai recebendo no decorrer da vida. E a gente pode ou não aceitar esses chamados. E aí, dependendo de aceitar ou não, isso pode mudar o rumo da nossa vida de alguma forma. E aí, voltando para Robin, um dos primeiros chamados, digamos assim, né, que é o chamado à aventura, que a gente chama. Um dos primeiros chamados dela, que eu identifico, foi quando ela decidiu morrer lá no Arco de Alabasta, mas o Luffy salva ela. Fala assim, ah, não vai ficar aqui não. E aí ele leva ela pra fora, né, do lugar que tá desabando lá. E aí o que ela podia ter feito? Continuar fugindo, como ela sempre fez, procurar outro tipo de coisa pra fazer, mas não, ela vai atrás do Luffy, fica lá no barco, né, e joga nele essa responsabilidade de ter salvado ela, e ele aceita de boa. Então, esse chamado meio que foi forçado pra ela, tipo assim, olha, ela tinha desistido. A vida dele falou assim, não, vou te dar mais uma chance. Só que aí, depois que ela começa a interagir com o bando, ela começa a se afeiçoar pelo bando. E aí, quando eles correm perigo no arco de Water 7, ela tenta se sacrificar de novo. Só que dessa vez, né, pelo medo de ser abandonada pelo bando. Ela tinha medo de ser rejeitada quando eles descobrissem que o bando estava em perigo por causa dela. Então ela faz o quê? Ela se entrega e fala assim, olha, libera eles e eu me entrego. E aí ela vai embora, ela é presa, e aí o Luffy, de novo, junto com o bando, desempenha esse papel de resgatar ela. Só que aí, nesse caso, dessa vez o Luffy não tira ela à força, né? Não salva ela à força. Ele exige que ela diga o que ela quer. Uhum. É o chamado de novo. E aí, o que, que você quer? O que, que você vai fazer? Vai desistir e falar, não, vou ficar aqui. Ele não resgata ela à força. Ele deixa ela escolher. E aí, aquela cena maravilhosa de arrepiar tudo, que é quando ela fala que eu quero viver.
Uhum.
Inclusive, foi uma frase que uma cliente trouxe uma vez pra mim. Ela nem conhece a Nini, né? Mas, gente, eu fiz todo um trabalho com ela. E ela falou, né? Falou assim, ai, eu quero viver. Eu não aguento mais, não sei o quê. E foi muito bonito o processo dela, né? Na hora me veio essa cena, eu contei a história pra ela, que ela não conhecia.
Uhum.
E aí a gente trabalhou essa questão dentro do problema dela. E aí, sobre essa parte da jornada da Robin, o Campbell, ele tem uma frase no livro dele que diz o seguinte. Eis o exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode começar. Um erro, aparentemente um mero acaso, revela um mundo insuspeito. E o indivíduo entra em uma relação com forças que não são plenamente compreendidas. O erro pode equivaler ao ato inicial de um destino. E o One Piece é cheio disso.
Uhum.
Né? Porque você não tem a jornada herói só do Luffy. Você tem da Robin, você tem da Nami, você tem do Usopp, né? Todo o arco inicial dos primeiros membros.
Não, faz todo sentido. Pô, muito legal. Nossa, adoraria ficar horas falando sobre isso. Imagino que o One Piece tenha tanta reflexão assim pra ser feita, né? As pessoas entendem anime como algo tão superficial, sabe? Um desenho, etc. Mas tem tanta coisa pra se trabalhar, né? Tanta coisa pra profunda, sabe? A camada de profundidade, sabe? Eu normalmente eu gosto de obras que são assim, sabe? Até por isso que eu gosto de filmes da Pixar, sabe? Que eu acho que tem camadas e camadas de profundidade, né? Mas é muito legal toda essa análise, sabe, que você trouxe.
Tem ainda muito preconceito, eu imagino, mas assim, no meu Instagram já veio muito psicólogo, inclusive, perguntar, às vezes elogiar, falar desse trabalho e por conta dos posts e entender um pouquinho melhor. Eles querem entender agora, muitos profissionais, o porquê que o pessoal jovem gosta tanto de anime.
É, eu posso estar errado, eu imagino que tem muito psicólogo que, é anime, logo escapismo, logo tá tentando fugir de algo.
Sim. É, eu já veio, no início do meu Instagram, veio uma pessoa, eu fiz peguei um termo da psicologia analítica, fiz uma postagem sobre, e aí o cara veio brigar, falar que eu tava falando bobagem, que uma amiga psicóloga dele falou que é horrível, assim, falou muito mal. E aí, nesse sentido, eu imagino que muitos profissionais falem isso sobre os animes e tudo mais, porque não conhecem.
Uhum.
E assim, a gente tem medo do que é desconhecido pra gente.
Sim.
E, então, meio que é compreensível, mas falta um pouquinho de curiosidade pra essas pessoas. Pra entender o porquê que as pessoas gostam. Por que é tão importante pra um adolescente, pra um adulto, essa questão dos animes.
Tem alguns tópicos ainda, porque a gente vai ter que pôr alguns, assim, mas tem alguns que eu acho que são super importantes. Mas olha só, tem algo que gera muita discussão na internet, que é sobre a identificação dos personagens, mas principalmente inclusão e diversidade, tá?
Uhum.
Hoje anime, e eu acho que é fato falar isso, que animes basicamente não tem representação neles, né? Assim, não tem representação direta de gênero ou raça, né? Eu queria ouvir de você um pouco, sabe, a importância de ter isso, ouvindo de uma profissional, sabe? Qual que é a importância disso? Como trabalhar isso, sabe?
A questão da inclusão, eu acho que essa questão de inclusão, a gente tem que ver muito, principalmente, questão da cultura.
Uhum.
Ou, às vezes, até de religião. Eu imagino que, assim, existem alguns animes que eles vão tratar da questão da inclusão. Só que, se a gente for ver da diversidade, por exemplo, os animes, eles têm infinitos universos, com infinitos personagens, várias características.
Uhum.
Se a gente for ligar isso com religião, por exemplo, e aí é uma curiosidade, né, que eu descobri, que eu fui pesquisar recentemente, que eu tô montando uma palestra sobre isso, que aqui no Brasil, 89% das pessoas, de acordo com uma pesquisa, acreditam em Deus, um Deus superior, um único Deus superior.
Sim.
Essa mesma pesquisa feita no Japão tem 19%
uhum.
só de pessoas. Por quê? Porque lá eles têm a crença dos deuses infinitos, que são como elementos da natureza, que a gente acha o divino em muitas coisas, não existe um ser só. Então, nos animes a gente vai achar demônio, bruxa
Sim.
e tudo mais, coisas que aqui no Brasil as pessoas, por serem muito religiosas, elas têm muito preconceito. Uma vez eu tava assistindo Demon Slayer na sala, minha mãe chegou pra ver junto, e aí começou, o Oni, o que é um Oni? Eu falei, um demônio e tal, pai, credo, não sei o que lá. Então, eu acho que a questão os animes, ele tem uma inclusão, eu sempre vou usar a questão da identificação. Eu já trabalhei com uma cliente, eu já fiz um trabalho de inclusão, só que usando personagens, por exemplo, das HQs. E aí eu peguei eu não vou lembrar agora qual que é o nome desse personagem, mas também já trabalhei a Toph, por exemplo, de A Lenda de Aang. Mas eu pego muita questão da identificação, porque, qual que você se identifica? Em Jujutsu Kaisen mesmo tem um dos personagens lá que ele não pode sair, mas ele tem uma energia amaldiçoada gigantesca, né?
Uhum.
Que ele tem vários cabos ligados, assim.
Qual que é a importância até pro público, sabe? De ter diversidade de raça, gênero. Suponho que seja identificação, né? Porque, como a gente falou, né?
As pessoas querem uma representatividade. Elas querem ser representadas por algo. E às vezes a gente vive numa sociedade cheia de padrões estéticos, de beleza, do que é certo, do que é errado. Porque, de uma forma mercadológica, por conta da globalização e tudo mais, é interessante ter o que é certo e ter o que é errado. Por quê? E muitas empresas vão vender uma resolução para um problema ou para alguma coisa. Questão da beleza. E usando a questão cultural, por exemplo, lá na Coreia, a partir dos 15 anos de idade, você pode fazer cirurgia plástica. Então, assim, as pessoas vão colocar certas imagens. Nos animes, eu vejo que vai depender do olhar que você tem, porque existem personagens de todo tipo. Você vai se identificar com algum. É uma infinidade de referências, de inspirações. É bom que os autores também tenham essas consciências para usar, desde que eles saibam falar sobre o assunto. Eles entendam a origem do porquê que eles estão usando aquela história
Sim.
ou aquela referência. Eu acho que no caso de One Piece, por exemplo, o Oda, ele é muito bom nisso, porque ele usa várias mitologias dentro da obra. A sacada dele com os homens-peixe é fantástica.
Uhum.
É uma representatividade que ele traz sobre preconceito, sobre lutas de classe, que ele não precisa falar diretamente, mas você entende claramente do que ele tá falando. E ainda assim tem gente que não entende.
Tem muita gente que acha que não tem política em One Piece, mas é.
É, exatamente. Por que vocês vão colocar política? É político a questão lá em One Piece. Tem muitas coisas que tem a questão. One Piece tem muita inclusão, tem diversidade, representatividade. Por isso que eu acho que é um anime que ele é muito completo nesse sentido. Ele não precisa ser direto.
Concordo.
Ele não precisa, sei lá, esfregar na sua cara. Mas ele faz isso de uma forma
Sim.
incrível.
Mas aí tem um problema que eu queria falar sobre o anime de One Piece, que é a objetificação da mulher. E esteticamente as mulheres de One Piece, ou elas só são fora do padrão ou se elas são vilãs, sabe? Como a Mama, coisa parecida. Enquanto a Robin, a Nami, etc., seguem um padrão de beleza estético, sabe, promovido pela sociedade. Eu queria ouvir de você, assim, como que isso impacta as pessoas, sabe? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que aí isso também já tem muito a ver com a questão da globalização e da cultura.
Uhum.
Porque, por exemplo, você conhece a Daiso?
Sim.
Eu fiquei maluca a primeira vez que eu entrei em uma.
Aham. Uhum.
né? E o que que tem lá na DAIS? Um monte de coisa fofinha, uma coisa pequenininha, umas coisas práticas, mas assim, você olha pra DAIS e fala assim, é japonês, uhum. É uma loja japonesa, não tem como. E a cultura japonesa, ela é muito caracterizada pelo gosto deles por essas coisas fofas, né? Kawaii e tudo mais. Inclusive, a Miniso, né? Ela se aproveitou disso, porque a Miniso ela é chinesa, ela não é japonesa, né? Mas ela, por muito tempo, ela usou como se fosse japonesa, porque o designer é japonês e tudo mais. Então, o Japão, ele... Por isso que a Nami e a Robin, pelo menos, eles têm esse rosto. Elas têm um corpão, claro, porque tem a questão dessa... Não só a objetificação, mas o padrão de beleza. Mas também tem a coisa do fofo. Por quê? Culturalmente, eles preferem uma mulher fofinha, delicadinha, do que, por exemplo, aqui no Brasil, que o padrão de beleza é completamente diferente.
Uh-huh.
Então, e é também a questão da história do país. Por exemplo, eu estudo japonês, não sei falar quase nada, mas eu estudei já por um tempo. E a linguagem de um país, ela tá intrinsecamente ligada com a cultura e a história das pessoas de lá, né?
Uh-huh.
E lá no Japão... Por exemplo, antigamente, a mulher ela era considerada inferior ao homem. Inclusive, ainda se usa de maneira formal para se dirigir tipo, ao marido a palavra Goshujin-sama. E Shujin é mestre em japonês, né? Assim como, sei lá, uma das formas respeitosas para se falar esposa é Oku-san, que tem origem bem controversa, porque significava parte de trás da casa.
Entendi.
Então, assim, eles já têm essa construção histórica de que a mulher é inferior. Se ela é inferior, a gente tem essa ideia de ser mais um objeto. É bem pejorativo a gente usar isso. Mas é uma construção que foi feita historicamente, não só pelo Japão, mas de muitos lugares. O Japão, inclusive, tem histórias muito, muito macabras em relação à ocupação de outros países, do que eles fizeram. Então, assim, aqui no Brasil também a gente tem muitos problemas. Então, acho que essa objetificação a gente vai achar em vários lugares, óbvio. Porque é uma construção histórica. Isso já vem de muito tempo. E aí eles vão reproduzir. Porque querendo ou não, também os animes também fazem parte de um mercado. Um produto que eles vendem e eles ganham em cima disso.
Interessante. Interessante a reflexão. Eu não posso falar sobre isso, sabe? Claro que o meu eu desinformado e ignorante falaria não, porque eles são um produto globalizado, eles têm que adaptar porque isso é prejudicial para as pessoas, sabe?
Eu gostava da Nami antes.
Aham. Uhum. Sim.
A Nami despeitada e tudo mais. Uhum. Só que eu vejo que também é uma forma de atrair mais leitores, né?
É, porque é um produto e sim, eu entendo o que você tá falando.
Chama atenção. O pessoal quer ver as meninas mais sexualizadas.
Sim.
A roupa, querendo ou não, vende. Vende, eu não tô falando assim, eu concordo.
Aham, entendi.
Mas assim, acontece.
É. Não, entendo o que você tá falando. Entendo. Pra fechar, então, a gente pode fugir até um pouco do tema do anime, mas queria ouvir um pouco mais de você falando sobre a psicopedagogia em geral, porque é a psicoterapia, na verdade, principalmente dos benefícios, né? Parte da achar esse podcast interessante é a gente poder falar sobre psicoterapia, sabe? E hoje, não sei, você pode me corrigir. Eu pessoalmente, eu fui começar a fazer psicoterapia muito tarde, sabe? Hoje eu entendo os benefícios deles pra mim, mas eu queria ouvir de você, sabe? Quais são os benefícios, em geral, da psicoterapia?
Então, vai depender muito de qual é o objetivo da pessoa que começou a psicoterapia, né? É claro que, para mim, na minha atuação profissional, eu acho que uma das maiores importâncias da psicoterapia é justamente você ganhar consciência de si, né? E aí eu faço isso, claro, através da linguagem simbólica, entendendo que nós somos uma totalidade, a gente tem características boas, a gente tem qualidades e a gente tem o nosso lado ruim. E às vezes é muito doloroso para as pessoas entrar em contato com aspectos dela que ela considera ruins. E a gente tem um termo na psicologia analítica que é a sombra, né? A sombra, ela não guarda só coisas ruins, mas coisas que não são necessariamente ruins, mas que a gente aprendeu que não é legal ser ou ter como característica. E às vezes lidar com essas questões é muito dolorido, as pessoas não dão conta ou não querem dar conta, né? Ou às vezes a pessoa quer vir para para terapia, por exemplo, para tratar um problema específico. Uhum. E aí, dependendo da abordagem da psicologia, você vai ter uma abordagem, você vai ter um jeito de lidar com a questão que você traz de uma forma completamente diferente. Por isso que, quando eu falo de psicoterapia, eu falo assim, procura um profissional com o qual você se identifica, uhum, de alguma forma, que tem uma visão parecida com a sua, ou que, dependendo do problema que você tem, ah, eu acho que eu tô com depressão, não tô me, uhum, sentindo bem, tô muito ansioso. Você vai para um profissional que seja especializado naquilo. Mas eu acho que o ganho de consciência é muito bom. Mas ele é um processo meio longo. Porque a gente demora para se conhecer. Para quem nunca pensou que isso seria possível,
uhum,
ou nunca teve em contato, nunca viu uma vantagem, quando você começa a perceber, às vezes você passou anos acreditando numa coisa, que aí do nada vem alguém e fala assim, mas não é bem assim que funciona.
Sim.
Ou por que que você acha que isso é o certo? Né? Uma coisa que eu falei uma vez para um cliente, e a gente brincou também, né? Porque eu falei assim, nossa, que frase legal que eu disse, né? Que ele riu e falou, riu junto comigo, né? Que eu falei assim, a gente precisa conhecer os nossos limites e impor eles para poder saber expandir e ver quais são as nossas possibilidades. É sempre importante dentro do processo saber qual que é o meu limite. Porque às vezes a gente é levado a pensar, por exemplo, que... Ah, eu dou conta de tudo. Ainda mais num período histórico em que a gente é o que a gente faz,
uhum,
né? Então, ah, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. E às vezes você não tá dando conta, mas você não percebe. Então, vamos tentar explorar qual que é o meu limite. Porque sabendo o meu limite, eu sei quando eu tô alcançando ele, sei o que fazer com isso, e aí para onde que eu vou? Quais são as minhas possibilidades de ação?
Interessante.
O que que eu faço com isso? Sabendo que o meu limite é até aqui, eu não dou conta daqui para lá, porque é um assunto para mim muito delicado, ou eu tenho um trauma em relação a isso. Se isso não dá, mas eu preciso realizar alguma outra ação, o que que eu consigo fazer agora com o que eu tenho?
Uhum.
Que às vezes essa questão mais globalizada fala assim, não, você consegue, a questão bem coach, né, que a gente ficou muito tempo sendo piada aqui no Brasil.
Uhum.
Você dá conta, você consegue. E às vezes não é isso. Às vezes é entender justamente que você não dá conta.
Uhum.
E aí, o que que eu vou fazer agora, já que eu não dou conta disso?
Sim.
E às vezes é um processo bem...
bem longo, né?
Bem dolorido.
É. Natália, deu nosso horário. Eu queria agradecer muito, muito a sua participação. Eu queria abrir espaço para você comentar, passar algum recado para as pessoas, falar das suas redes, onde que as pessoas te encontram, como que elas conversam com você, os trabalhos que você tem, os projetos, fica à vontade.
Bom, rede social eu só tenho o Instagram,
uhum,
que por enquanto eu foco mais lá, porque eu faço tudo sozinha, né? Mas eu tenho dois projetos, que um é Falando de Psicologia com Animes, que eu lancei o primeiro recentemente, que vai ser sobre One Piece, inclusive, que eu vou falar de alguns assuntos lá. E eu tenho um que é Vivenciando Psicologia com Animes, que é um projeto de RPG terapêutico, que ainda não lancei, mas que em breve vai estar tendo. E assim, um recadinho que eu queria, que é o seguinte, eu não sei você, mas assim, quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, era vergonhoso você admitir que você gostava de anime,
uhum,
né? E hoje em dia, algumas pessoas, né, existe ainda um certo preconceito, ah, porque é infantil, porque é alguma coisa assim, olha, já me tiraram muito de infantil por isso, mas desde que você tenha consciência de quem você é e como os animes podem ou não colaborar para que você se conheça melhor, é isso que importa.
Uhum.
Porque ninguém sabe o que você vive, o que você vivencia, por que você gosta do que você gosta. Uma coisa da psicologia é, eu faço terapia, e às vezes as pessoas falam, nossa, você é psicóloga, mas você faz terapia? Já ouvi isso. Não sei mais se é algo muito comum. Mas, sim.
Uhum.
Porque para eu cuidar das pessoas que eu cuido, eu preciso cuidar de mim primeiro. E tem até uma frase, pensar é difícil. A maioria das pessoas preferem julgar. Porque é mais fácil. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil.
Sim.
E os animes, eles trazem muitas questões difíceis pra gente ver. E às vezes as pessoas também não querem olhar pra isso.
Entendi. Ou coloca esses caminhos difíceis de uma forma mais digerível, né? Que a gente consiga assistir, né?
Sim. De uma forma que você vivencia aquilo com o personagem, porque você gosta daquele personagem, ele tem uma história parecida, você entende mais fácil, ou na verdade não é que é mais fácil, mas assim, toca em você, fica mais suportável lidar com uma situação difícil, mesmo que seja um personagem fictício, mas ele foi importante pra você.
Uhum.
Né? E por que descartar isso, se você pode usar isso pra tentar ser mais você mesmo, ou ser uma versão melhor de você?
Sim. Ah, Natália, eu não queria mesmo que esse podcast acabasse, mas... infelizmente...
Ah, eu também não, gostei muito. Eu
queria deixar espaço também pros ouvintes, se eles tiverem qualquer dúvida, etc. Lógico, entre em contato com a Natália, entre em contato, converse com ela nos redes, mas também não deixe de comentar sobre esse episódio no nosso servidor do Discord, que a gente tá sempre por lá discutindo. Seguir também as nossas redes, se inscrever no Spotify, curtir nosso trabalho e divulgar esse podcast, tá? Natália, muito obrigado, viu?
Obrigada, eu.